UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como prometido, é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, Tango, a música de uma cidade, é como foi intitulado o livro do professor Mauro Braga, que será lançado amanhã aqui em Belo Horizonte. A obra traz uma visão panorâmica do nascimento e desenvolvimento do tango e sua íntima relação com a cidade de Buenos Aires. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com ele, que é professor aposentado do Departamento de Química aqui da UFMG e autor do livro Tango, a música de uma cidade. Mauro Braga, muito boa noite, professor. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite, Ana Paula.
Professor, vamos começar então falando do tango. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o que configura esse gênero. O que é o tango?
O tango é resultado de uma mescla de culturas que se estabeleceu na cidade de Buenos Aires no final do século XIX e que inclui a população negra que existiu na cidade durante um bom tempo, nos dois séculos anteriores, chegou a ser da ordem de um terço a um quarto da cidade, inclui de maneira muito expressiva os imigrantes italianos que chegaram a partir de 1880 na cidade de Buenos Aires, e também os chamados crioulos, ou seja, os descendentes de espanhóis, que já a primeira geração que nasceu na América, descendentes de espanhóis. Então, essa mescla de culturas que interagiram nessa cidade, nesse momento, no final do século XIX, faz aparecer um novo gênero musical que ficou conhecido com o nome de tango e que foi se desenvolvendo ao longo dos anos subsequentes, das décadas subsequentes.
E, professor, quais que são os instrumentos típicos do tango?
Olha, hoje o tango é muito caracterizado como uma música centrada no bandoneon. O bandoneon ficou como um instrumento símbolo do tango e um instrumento que é importante porque ele trouxe ao tango esse tom nostálgico que a música tem, esse jeito cinza de ser, como diz muita gente, inclusive Piazzolla, do tango. Na sua origem, o tango era executado por trios, geralmente com violão, violino e flauta, ou coisas semelhantes. Num dado momento, começou-se a introduzir também o piano nas casas em que tinha suficiente condição para adquirir um piano e para o piano funcionar regularmente. E, num dado momento, a flauta, que era responsável por um matiz alegre do gênero, foi substituída pelo bandoneon. E o tango perdeu um jeito alegre de ser e ganhou esse jeito melancólico, triste de ser que conhecemos.
E a dança, ela sempre esteve presente no tango?
A dança sempre esteve presente, embora eu não conheça, não trate muito no meu livro da questão da dança, mas ela sempre esteve presente, e ela também evolui com o tempo, como todas as coisas na vida.
Bom, agora são 8h35, eu estou conversando ao vivo com o professor Mauro Braga, ele que é autor do livro Tango, a Música de uma Cidade. Professor, voltando nessa relação que você trata no seu livro, do tango com Buenos Aires, em que contexto na Argentina que o tango ele se transforma em identidade nacional?
É porque o tango ele vai o amálgama para essa imigração forte que a cidade viveu, no período de transição do século XIX para o século XX. Buenos Aires foi uma cidade que chegou a ter mais população estrangeira que nacional, e foi a forma de expressão das classes mais humildes. Então, o tango, como disse certa vez um personagem importante do tango, o pianista Oswaldo Pugliese, o tango foi o livro de queixas do subúrbio porteño. Então, é a maneira de expressar da cidade, né, que é uma cidade também que tem uma história muito típica dentro do país, a Argentina, né, e essa relação do tango com a cidade, ela aparece claramente nas músicas. Boa parte das letras de tango, elas fazem referência de uma maneira direta à cidade de Buenos Aires.
Uhum. Foi mais ou menos um processo semelhante ao samba no Brasil, que também iniciou como uma música marginal e depois foi subindo o morro, né, como algumas pessoas falam?
No caso do samba, foi descendo o morro, né? Veja, é claro que tem similaridades, tá? Mas há também diferenças expressivas entre o tango e o samba. Agora, essa questão de ser uma música oriunda de camadas populares, né, uma música, no caso do tango e do samba, mas no caso do tango, talvez mais que do samba, uma música de caráter prostibular e que só depois ela foi se estendendo para uma franja maior da população e chegou a ser, então, a música de toda a cidade, isso é característico tanto do tango quanto do samba. Há uma diferença muito expressiva, é que o tango é muito centrado na cidade de Buenos Aires. Sim. E o samba é mais disseminado. Uhum. A história do samba é um pouco mais disseminada no Brasil, não é? Tem gente, inclusive, que acha que o samba nasceu na Bahia, né?
Com certeza.
E o tango não. O tango é uma música que tem a ver com a cidade de Buenos Aires e, na sua origem também, com a outra margem do Rio, com a cidade de Montevidéu. Tá?
Uhum.
Mas o tango não tem uma conotação, não me parece ter uma conotação de música nacional na Argentina. É claro que ele foi assimilado com uma cultura nacional, mas na sua origem ele é essencialmente uma música de Buenos Aires e ele continua a ser muito mais forte em Buenos Aires do que no resto do país.
Pois é, o senhor citou Montevidéu. A Argentina, ela chegou a exportar o tango assim para muitos outros países?
Veja bem, o tango ele surge no Rio da Prata. Então, todas as características, boa parte das características que existiram em Buenos Aires e que permitiram o aparecimento do tango, levaram ao aparecimento do tango, elas existiram também em Montevidéu.
Uhum.
Então, o tango surge nessas duas cidades, tá? O que acontece é que a maioria dos personagens uruguaios do tango, eles rapidamente migram para Buenos Aires, que era uma cidade com mais possibilidades do ponto de vista da música, tá?
Uhum.
Da atividade musical.
Sim.
Então, há um número grande de personagens do tango do período inicial que são uruguaios, mas quase todos eles tiveram a maior parte da sua obra realizada na cidade de Buenos Aires e não na cidade de Montevidéu.
Uhum.
Agora, o tango ele é restrito a esse ambiente do Rio da Prata. Tá? Tem pessoas que têm uma frase mais ou menos dizendo assim, é música de duas origens, de duas margens, né?
Uhum.
As duas margens do Rio. E embora o tango tenha pessoas que produzem tango, compõem tango fora, ou produziram, compuseram tango fora desse ambiente, né, do Rio da Prata, isso é, inclusive no Brasil, isso é pouco expressivo.
Bom, e professor, você já citou, mas o senhor traz os personagens, né, do tango. Você poderia nos contar sobre algum específico que você destacaria?
Olha, eu acho que o personagem que marcou o tango, né, de uma maneira muito especial, foi Carlos Gardel. Né? É um cantor, ele não foi só cantor, ele foi também um bom compositor, deu uma conotação muito especial ao gênero e o popularizou, inclusive, fora da Argentina, na Europa, né, nos Estados Unidos. Ele levou o tango, exportou o tango, né, para esses lugares. Gardel era um cidadão francês. Há uma polêmica dizendo que ele teria nascido no Uruguai, mas me parece que há uma razoável, mais do que razoável, definição de que ele, os documentos, os testemunhos que existem, que ele nasceu em Toulouse, na França. E morreu na Colômbia. Então ele nasceu fora da Argentina, fora de Buenos Aires, e morreu fora da Argentina, fora de Buenos Aires. Mas ainda assim ele é o personagem maior do tango. Uhum. Ele é um mito. Talvez, inclusive, ajudado pela forma como ele morreu. Ele morre no auge da fama, num acidente aéreo altamente improvável, porque foi uma colisão em terra de duas aeronaves que levou à morte
em
dele.
Em terra?
Em terra. Duas aeronaves que colidiram em terra. Né? Elas estavam preparando para levantar voo e colidiram.
Nossa.
E aí tem uma coisa curiosa, Ana Paula, que é o seguinte. É claro que eu não estou querendo comparar. A importância de Gardel no tango é muito maior que a importância de Carmen Miranda no samba. Mas Carmen Miranda também não nasceu nem morreu no Brasil.
É verdade.
Então isso tem uma proximidade curiosa com Gardel.
Sim.
Nos tempos mais recentes, né, o personagem do tango de maior expressão tem sido Astor Piazzolla, né? Uma figura muito polêmica, né, entre o agente do tango. Há muitos que acreditam que a sua música não seja não poderia ser classificada como tango, e há muita resistência de alguns tradicionalistas em acolhê-lo como um personagem do tango, mas é claro que Piazzolla, sobretudo no cenário internacional, ele é uma figura que tem um destaque praticamente tão grande quanto o de Carlos Gardel.
Bom, agora, pode continuar, perdão, pode continuar.
Outra coisa importante ao se olhar para o tango é olhar também a contribuição dos poetas, né? Então, há alguns poetas do tango que foram fundamentais para a popularização do gênero. E aí, Henrique Cadícamo, Henrique Tichépolo, o Alfredo Lepera, que por sinal nasceu em São Paulo, Homero Manzi, Cátulo Castígio, Homero Espósito, né, e mais recentemente, Eládia Blasquez e Horácio Ferrer, que foi o letrista preferido de Piazzolla. Então são grandes personagens do tango. Né? Uhum. Tem muitos outros. Né? Acredito que seria uma relação extensiva de nome, seria um pouco enfadonha. Mas o livro aborda um pouco a história de vida desses personagens, né? E a sua produção musical também, né? Seja como poeta, seja como autor de música, porque no tango há essa divisão muito definida, né? Ou bem, em geral, é claro que existem exceções, mas em geral, ou bem se foi um músico e se compôs a música, ou bem se foi um poeta e se compôs os versos da canção.
Ah, interessante. E, professor, ainda no livro, você fala sobre o impacto do tango no Brasil. Qual que foi? O que o tango trouxe para o país?
Olha, o tango foi uma música muito cultuada no Brasil nos anos 30, dos anos 30 aos anos 60. Não é? Embora eu não dê muita atenção a essa questão, eu menciono que o tango ele foi extremamente popular no Brasil nessa época, né? Tangos muito importantes, muito tradicionais, tiveram versões em português. As personalidades do canto brasileiro mais expressivas, como Francisco Alves, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, essas pessoas todas gravaram uma quantidade razoável de tangos, né? E nós tivemos, inclusive, compositores brasileiros que se aventuraram também a produzir tangos, né? talvez um dos que tenham obtido mais sucesso nessa trajetória foi um sambista extremamente conhecido, que foi Erivelto Martins, que compôs alguns tangos que fizeram muito sucesso ali por volta dos anos 50, não sei se talvez final dos 40, mas certamente nos anos 50, inclusive um deles dedicado a Carlos Gardel, que se chama uhum. Carlos Gardel. Né? E, então, o tango foi uma música que era muito divulgada, muito tocada no Brasil nesse período, entre os anos 30 e os anos 60.
Bom, professor, nosso tempo é curto, nossa entrevista fica por aqui, mas muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada e meus parabéns pelo lançamento do livro.
Muito obrigado, Ana Paula. Um abraço para você.
Um abraço. Boa noite. Boa noite. Bom, acabei de conversar com o autor do livro e professor aposentado aqui da UFMG, do livro Tango, a Música de uma Cidade, professor Mauro Braga. Nós falamos sobre o livro e sobre o tango, que será lançado amanhã, às 11 horas da manhã, no Café com Letras. O endereço é Rua Antônio de Albuquerque, número 781, na Savassi. Mais informações no site cafecomletras.com.br. Agora são 8 horas e 48 minutos. Vamos ouvir um tango com o Roberto Goianetti.
Quando a sorte guerreira, fazendo e fazendo, te largue parao. Quando te viene en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que solo y es mudo, recién sentirás que verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, es ira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar, lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.